pus na minha cabeça que a minha vida era só única e exclusivamente direcionada para ela. Única e exclusivamente para ela. Só vivo em função dela agora. Quando ela cá estiver, ou eu.
Gostava que o Afonso um dia tivesse um mínimo de independência, porque não sou eterno, e é uma angústia porque nunca sabe o que é o amanhã, não?
Tenho que ser um bocadinho de tudo, sou pai, sou um bocadinho de mãe, sou enfermeiro, sou um bocadinho de psicólogo, mas pronto, há sempre alguém que também está no mesmo barco. Sozinhos a gente nunca estamos.
É um papel que ainda está muito associado ao papel da mulher. Como é que o homem, filho, vai ver a sua mãe nua para lhe dar banho? E se não falarmos, e se não dissermos que este é um trabalho que tanto pode ser feito por homens como mulheres, nunca daremos o passo em frente.
Eu gostaria de dizer a outros cuidadores homens que tenham muita força, se forem religiosos que acreditem, que não tenham vergonha. Não tenham vergonha de chorar, quer dizer. Não tenham vergonha.
São homens, pais, maridos, filhos e são cuidadores. Em Portugal, mais de 80% dos cuidadores informais são mulheres. Mas há quem desafie as estatísticas. Esta é uma viagem por dentro da entrega, da resistência e da ternura no masculino.
A zona do cérebro, aparentemente, onde se armazena a música, é uma zona específica e, portanto, aparentemente não está danificada e ele tem grande facilidade em decorar músicas e interpretá-las já.
É a maneira dele.
Sou José Pedro Faria e o Afonso Faria é o meu filho mais velho. O Afonso, eu tenho 54 e o Afonso tem 27. Portanto, o Afonso teve aos 16 anos um acidente de viação que lhe deu um traumatismo cranioencefálico grave e com um atestado de incapacidade de 88%.
Há 11 anos que José Pedro organiza a vida em função do filho. A casa moldou-se à cadeira de rodas, portas mais largas, corredores sem obstáculos e a rotina também se tornou rigorosa. Fisioterapia 3 vezes por semana, psicoterapia às terças, surf adaptado e hoje é dia de musicoterapia.
Uma das preocupações que eu tento ter com o Afonso é que ele esteja sempre ocupado, o mais ocupado possível. É cansativo, o Afonso tem os momentos dele, a falta de memória do Afonso é uma coisa muito cansativa, porque muitas das vezes ele, entre acordar e ir para o duche, pergunta-me 4 vezes em que dia é que está.
Portanto, já tenho isto tudo digitalizado.
Ao cansaço junta-se o peso das burocracias. No armário fechado, José Pedro guarda dossiês inteiros de relatórios, formulários e cartas.
Eu fiz agora o primeiro processo de pedido de apoio para a Segurança Social de material de apoio para o Afonso, uma cadeira de rodas e umas talas. Tive que ir 2 vezes à Segurança Social, faltava um carimbo, falta sempre um carimbo, folhas e folhas.
Ser cuidador, diz José Pedro, é viver 2 vidas ao mesmo tempo. Um compromisso renovado todos os dias e uma responsabilidade que não cabe em géneros.
As pessoas ou cuidam ou não cuidam, ou estão disponíveis ou não estão disponíveis e, portanto, hoje em dia começa a ter para vários colegas, por assim dizer, que também são homens e que fazem a tarefa da mesma forma, sem qualquer tipo de problema.
Mas se para José Pedro já há outros homens a partilhar este caminho, nos Açores, Vítor Marques sente-se uma exceção.
Aqui na terceira, a nível de homens cuidadores, eu tenho a impressão que deve ser o único atualmente, parece-me a mim, com o estatuto mesmo já reconhecido.
Vítor tem 56 anos, é o único pilar de uma família inteira. A mulher, doente oncológica e com doença psiquiátrica, e 2 filhos de 11 e 13 anos no espectro do autismo.
Gerir a família a nível das comidas, as roupas, é tudo o que acarreta gerir uma família de 4 pessoas. É um cuidador, é alguém que abdicou da sua vida em prol dos outros, não tem férias, não tem folgas. é 365 dias por ano, 24 horas por dia.
Entre consultas, terapias e crises inesperadas, Vítor vai aprendendo sozinho, quase sempre sem rede. Os amigos contam-se pelos dedos, o apoio da família é raro e, no meio de tudo, ainda pesa o preconceito.
Ainda há muito aquele estigma, quem é cuidador e vai, é porque é malandro, é porque não quer fazer nada, é porque não quer trabalhar. E são coisas que às vezes custam um bocado de digerir, porque se eles calçassem os mesmos sapatos que eu, nem que fosse só durante uma semana, eles se calhar davam valor e viam realmente aquilo que uma pessoa passa na pele e o quanto é desgastante isto de ser cuidador informal.
À noite, quando a casa finalmente se cala, Vítor guarda uns minutos para si. Liga a televisão, mete os fones nos ouvidos. Não precisa de agradecimentos para sentir que vale a pena.
Basta perceber no olhar, mesmo que ele, pronto, o mais novo, particularmente, que tem mais dificuldades, é mais limitado, ele não precisa de dizer, verbalizar, mas dá para perceber no olhar, dá para perceber muita coisa, dá para ler muito mesmo.
O olhar dos filhos dá-lhe coragem e o acompanhamento psicológico ajuda a não quebrar. E é esse equilíbrio que deseja também para outros cuidadores.
Se servir de incentivo ou de ânimo para mais outros que estejam a passar ou estejam a começar nesta missão, a gente estamos aí, que é mesmo assim, uns para os outros.
A mensagem de Vítor mostra a importância da partilha, só que na prática, explica a psicóloga Cristiana do Nascimento, muitos homens continuam a guardar tudo para si.
As mulheres partilham muito mais sentimentos, emoções, dificuldades e têm uma facilidade muito maior de procurar ajuda, seja através do seu médico de família, seja procurar apoio psicológico, seja integrar grupos de apoio. Por outro lado, os homens acabam por se centrar numa resolução mais prática dos problemas.
E quando a partilha falta, o corpo e a mente acabam por cobrar.
Temos sintomas depressivos, ansiedade, temos uma baixa satisfação com a vida e uma baixa saúde subjetiva também, que se reflete naturalmente depois numa percepção mais negativa daquilo que é a qualidade de vida de cada um.
O que a psicologia descreve, Leonel Agostinho sente na pele.
Muitos dias o desânimo também me atinge.
Nesses dias agarras a quê, Leonel?
Choro. Se durante o dia vou para a casa de banho, pronto, e quando passa aquele pensamento, saio. E outras vezes é à noite, já quando estou aqui, sozinho.
Aos 78 anos, cuida sozinho da mulher, que já não reconhece rostos, já não chama. São já 7 anos de Alzheimer.
E tem sido sempre um processo galopante e que me dói. Por exemplo, acabamos de almoçar e ainda sentado à mesa, e pergunto: gostaste do almoço? Eu hoje ainda não comi nada. Não está cá.
Há tarefas que Leonel já fazia antes. Sempre gostou de cozinhar. Outras teve de aprender com o tempo. Limpar a casa, engomar. E outras ainda continuam a ser um desafio.
Há coisas que eu às vezes não sei fazer, quer dizer, não sei. Por exemplo, eu ainda hoje não sou capaz de colocar uma fralda como deve ser. Por isso eu invisto em cueca fralda, que é uma coisa que é só de enfiar. Eu não consigo, quer dizer.
Entre noites mal dormidas e dias iguais, sobra pouco tempo para si. Leonel já não escreve, como antes, já não faz longas caminhadas, como antes, e ainda assim não admite que lhe digam que este trabalho não é para ele.
Mas o cuidar da sua mulher não é o seu trabalho. A sua filha é que tem que cuidar da sua mulher, porque na nossa cultura é assim.
Que acham que esta ainda é uma função?
Acham que é, digamos, uma função de mulher, mas não é. Não é. É a função de qualquer ser humano. Mas eu sei que não a podem tratar como eu trato. Eu sei que não podem, porque é impossível. Quer dizer, se vai para um local onde há 5 ou 30 pessoas, é impossível.
Depois do silêncio da Amadora, seguimos até Almeirim. Aqui, a chegada faz-se anunciar à porta e com uma energia diferente.
Eu ali ao hotel a ver se estavam liberados ou não.
Faça um papel então. Vai embora.
Quem é que temos aqui?
É muito massa. Olá!
Já estou cheio de calor, pá. Pode sentar se quiser, por favor.
António Pereira, a esposa de quem eu trato, é Maria José Pereira também, e pronto, tem uma demência frontotemporal, completamente incapacitada, completamente, não tem reação nenhuma a nada. Eu tenho 78 anos e ela tem 81.
Desde 2012 que António é cuidador a tempo inteiro. Estão juntos há mais de 5 décadas. A vida de reformado, que antes era feita de muitas viagens e cumplicidade, deu lugar a dias marcados pela rotina.
Tenho uma pessoa que me vem fazer a higiene de manhã e à noite também para deitar. Mas claro, tenho a noção da capacidade que tenho. A minha mulher pesa 50 quilos e já não tenho força para levantar, para levar para a casa de banho, para lhe dar banho, por exemplo, não é?
Cozinha o António?
Sim, sim. Sou eu que faço tudo. Ao almoço dou-lhe sempre uma sopa de legumes, forte, com carne. E ao jantar dou-lhe sopa de peixe com um ovo cozido.
Quando pode, refugia-se no que ainda lhe pertence. Uma pequena biblioteca, o computador e a televisão.
Desporto, filmes, séries. Felizmente tenho tudo que eu preciso. Não...
O António gosta deste silêncio?
Muito. Adoro. Ter aqui os melos e os pássaros aqui a cantar à janela é incrível. Há muitas lolas agora por aqui, e então elas, olha, nem sei porque é que não estão a cantar.
As despesas mensais, com fraldas, suplementos e material, chegam facilmente aos 400 euros. Depois de uma vida inteira de descontos, António não tem direito a apoios do Estado.
Da Segurança Social não tenho nada, nem para fraldas, nem para nada, não tenho nada. É pá, pronto, gostava de que alguém, o governo, uma vez que eu descontei 38 anos e ela 40, é para que tivéssemos algum apoio, independentemente da reforma que a gente tem.
Histórias como a de António repetem-se de norte a sul do país. A dedicação dos cuidadores é total, mas os apoios são escassos. É uma realidade que a vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais conhece bem.
O cálculo do subsídio de apoio não pode ser baseado nos rendimentos da família. Como estão a ser considerados os rendimentos da família, a maior parte dos cuidadores informais não têm direito a subsídio de apoio e vivem ou à conta da mãe, ou à conta do pai, ou à conta do marido, ou à conta seja de quem for, e não têm a dignidade própria. E trabalham. Que é isso que toda a gente se esquece, é que nós trabalhamos 24 horas por dia.
Maria dos Anjos Catapirra deixa claro quais são as lutas.
Queremos que o subsídio de apoio ao cuidador seja considerado entre 1.5 do IAS e o salário mínimo. E as principais medidas de apoio que essas mesmas pessoas precisam são apoio domiciliário, capacitação e descanso do cuidador. E nós não temos nada disto implementado.
Porque isto é uma casa muito antiga, é a casa dela, onde ela sempre viveu, fez a vida dela como agricultora, analfabeta. A vida dela foi criar porcos, galinhas, coelhos, essa bicharada toda. E ela disse sempre, não me tirem da minha casa. Não queria a minha casa.
E a promessa está a ser cumprida. Aos 62 anos, Joaquim Marques é cuidador a tempo inteiro da mãe, com 90 anos. O quarto cor-de-rosa de Maria Helena é hoje o centro do mundo do filho.
Eu não sei se ela hoje está consciente, não sei se ela hoje sente a carícia que lhe faço na cara ou o beijinho que lhe dou. Eu acredito que sim, e quero acreditar que sim, e mesmo que ela não se lembre disso, ou não reconheça isso, ou não tenha consciência disso, eu tenho consciência que estou a dar o meu melhor. Aliás, na família, tivemos já vários cuidados, ela cuidou de 3 pessoas ao mesmo tempo, idosos, e agora cabe-nos a nós retribuir um bocadinho do esforço e do amor que ela dedica a outros, dedicar-lhe também a ela.
Quando a casa adormece, o silêncio é frágil. Basta um engasgo, uma tosse, e a noite vira sobressalto.
Ela precisa de assistência quase 24 horas por dia. Eu quase não durmo de noite e eu tenho que levantar 2, 3, 4 vezes por noite, depende das noites, depende dos dias, para aspirar.
Foram precisos 4 anos de noites em claro para que o Estado lhe reconhecesse o papel de cuidador. O que recebeu em troca ficou muito aquém do esperado.
Se me dissesse assim, não lhe damos nada e o senhor fica reconhecido, eu acho que é mais honesto do que este processo. Porque pedir a uma pessoa que não tenha qualquer outro rendimento para, em contrapartida, lhe dar um subsídio de 400 euros, acho que é humilhante.
Entre quatro paredes, Joaquim inventa rotas de fuga, livros, histórias e documentários da terra que lhe devolvem um mundo que já não consegue visitar.
Vou-me dedicando à criatividade porque é uma forma de ocupar a mente para não estar parado, para não estar a cair em depressão. E já que não tenho outra oportunidade de sair, viajo no imaginário. É a única coisa que me resta.
Para Joaquim, cuidar é aceitar a vida tal como ela é, da força à fragilidade.
O estado em que ela se encontra é o definhar da vida humana, não é agradável. Mas também é tão bom a gente conseguir desempenhar esta função de cuidar, de ver que a vida também tem isto. A vida não é só o sermos jovens, bonitos, novos. E acho que é hoje olharmos também para esta curva da nossa decadência, também faz parte da vida.
Joaquim, António, José Pedro, Vítor e Lionel, todos eles recusam heroísmos. Nas suas palavras, fica a prova de que cuidar é humano e que haverá sempre o legado de quem resiste.
Que eles um dia mais tarde, mesmo que eu não esteja já cá neste mundo, mas que eles me recordem como alguém que fez tudo o que estava ao seu alcance, tudo aquilo que fez foi por amor a eles e por querer o bem deles.
Sinto-me em paz, sobretudo. Tenho feito o possível e o impossível com as qualidades e todos os erros que estes processos também têm, mas tenho feito o possível e acho que só me posso sentir em paz. E o cuidar é um ato de amor.
A única coisa que eu gostava era que se ela acordasse, que me abraçasse. Pura e simplesmente, eu não queria mais nada.